Esse é o Mais RPG, um podcast sobre jogos de contação de histórias.
Então, eu sou o Marcos Silva, nós estamos aqui na minha casa fazendo... acabamos de fazer o playtest de Fuga ou Vingança. Eu e os meus dois amigos que costumam jogar aqui somos remanescentes realmente do banner. Que teve um que foi embora.
Traidor, vai morrer na peixeira.
Eu tô aqui com o cangaceiro
Espeto,
mas diga o seu nome.
Como assim dizer meu nome? Meu nome é Espeto, mas você só precisa me conhecer por Espeto, pô. E é só isso. Cadu Carvalho, o cara que desenha.
E João de Açude.
João de Açude.
Também chamado por Rodrigo.
Bem, a gente vai ficar isso aqui no início da gravação. A gente acabou de ter o playtest de Fuga ou Vingança. Foi o primeiro playtest que eu fiz. Os outros playtests foram outras pessoas que fizeram primeiro do que eu.
Você vê como ele é dedicado com o jogo dele?
Não, na hora que a gente tava sem tempo de fazer o teste. Não, conseguiu hoje, cara. Fiquei satisfeito com o resultado. Acho que as regras funcionaram bem também. Super simples.
Se você tá vendo, porque a gente também ficou satisfeito.
E o que vocês acharam assim, da proposta do jogo?
Mas a ambientação é excelente. Né?
Eu só acho que tem que parar com essa viadagem de bozos e rolar dado mesmo.
Não,
é sacanagem. Não, cara, ficou muito bom o jogo. Eu me diverti muito. Principalmente com essas paradas de talento, de fuga, de vingança, poder usar.
O que mudou, assim, antes, na primeira versão, como eu falei, a gente rolava os dados e você usava o talento e só podia rerolar um dado. Mas aí eles notaram lá que, às vezes, aí se você tivesse, por exemplo, 4 de errado, só um deu certo, aí nem adiantava o teu talento, não ia mais funcionar. Aí foi até a ideia de outra pessoa que fez o teste, ela falou, cara, e se deixasse rolar mais um dado? Se tivesse sucesso, mais um, até... Ou senão o cara perder, né? Ou você perder os talentos, exatamente. E foi uma ideia... Foda, porque fica mais emocionante, né? Porque você rola, deu tudo errado, aí você fica na fissura de rolar mais um, aí quando dá certo.
Isso, né? Eu achei maneiro.
Quando o cara falou, eu logo imaginei. O cara rolando de novo os dados e pra ver se vai dar. Ia ser.
Foi foda, gostei bastante.
Tá bom, né, gente? É, tá, se vocês têm mais algo a acrescentar, vocês vão continuar sendo vítimas dos meus jogos de.
Oh, não! I can't get it anymore!
Tá bom, eu estarei aqui na gravação. Vamos ouvir o jogo, né? O playtest, vamos conhecer a história do João da Silva e o Espeto aqui, o que aconteceu com eles.
Avança, peste! Essa é pra tu, tenente de dar!
Figa, tu vai ver só que eu não vou acabar com a tua raça até o fim do mundo, boba serena! Tu vai ver só o que é que acontece, moleque!
Esse Fuga ou Vingança foi o que eu fiz lá no RPG, tem 7 dias, então imaginem vocês. É baseado nesse quadrinho Bando de Dois, do tal Danilo Beirute. Quer dizer, não é baseado no quadrinho, é baseado na ideia. É, essa aqui seria a planilha do personagem, que é o vídeo aqui do cangaceiro. E tem um que serviria para o bando, né? Para vocês dois. E aqui serve pra gente escrever alguma coisa.
Sai, de onde que o Dadão usou? É novo ou já usava esse termo no Nordeste?
Em alguns lugares do Nordeste eles chamam de Bozos.
Bozos.
Exatamente. É assim como Bozos. Bem, a ideia do quadrinho tem, que eles chamam Bando de Dois, tem esses dois, é um grupo de cangaceiros que foram dizimados por uma volante, que era tipo um grupo de estrela policial militar que perseguiam os cangaceiros naquela época, e só sobraram dois caras. E aí a história dos quadrinhos segue um rumo específico que não tem muito a ver com a ideia aqui do RPG. Mas eu peguei essa ideia de que existia esse grupo cangaceiro, todo mundo foi dizimado, só sobraram os personagens dos jogadores, no caso, por coincidência, não sobraram dois, né? São vocês.
Oh.
É. E a temática do jogo é fuga ou vingança, porque eles vão. A ideia é que os personagens decidam se eles vão parar pra voltar e se vingar da Volante sobre o que aconteceu. Ou se eles vão fugir, mas fugir aqui é no sentido de abandonar a vida do cangaço. Não é fugir de covardia, assim, necessariamente. As regras são super simples, só rola 5 dados, né? 5 boas horas. Escolhe se você quer fuga ou se você quer vingança. Fuga é par, vingança é ímpar. Se você tiver mais resultados de acordo com a escolha que você fez antes, você passa no teste e decide o que acontece com a cena. Se for o contrário, aí eu decido o que acontece com a cena e normalmente não vai ser uma coisa boa para os personagens de vocês. Certamente não vai ser uma
claro,
coisa
porque
boa.
Você é insuportável. Mas ninguém está sendo gravado.
A partir de agora vocês vão, mas eu posso editar. Aí, aí de agora em diante, eu serei o narrador que aqui ele chama contador de caos. Então, se o contador de caos, vocês devem me tratar só assim. E vocês serão os cangaceiros. E a mecânica é essa, rola sempre 5 dados, escolhe fuga ou vingança e faz isso, certo? Na criação dos personagens, eles vão ter um conjunto de atributos, que são esses talentos. Você escolhe uma quantidade de talentos para fuga e outros para vingança. Quando você rolar os dados, você vai ter escolhido antes fuga ou vingança e de repente pode não sair o resultado que você queria. E aí, para você não perder logo na primeira ação, você pode escolher um dos seus talentos de fuga ou de vingança, de acordo com o que você pediu antes, e ele dá a você a chance de rolar um dos dados mais uma vez. Aí se você fizer isso, aumenta a sua chance de conseguir o que você queria. Eu colori os dados, ia fazer os dados, mas não deu tempo. Aí eu já colori para não se preocupar, a gente coloca preto como fuga e esse outro dourado como vingança, você não precisa se preocupar. Preto é fuga, dourado é vingança.
Beleza, por que na ficha não tem espaço pro nome do cangaceiro?
Ah, se quer, não, nós começamos fazendo isso, na verdade. Quando eu escrevi o jogo, ele não tinha planilha de personagem. Eu ia dizendo, cara, escreve um risco, passa um traço. Escreve, é só uma pessoa, uma folha. Não tem o que ser. É a primeira vez que eu vou mostrar. Outras pessoas já narraram esse jogo. Eu não sei mostrar ele, eu tenho que inventar. Eu esqueço as regras e... Bem, nós começamos criando os personagens. É pra ser rápido lá. Continuando aqui a explicação. Não existe uma preocupação quanto à ambientação de nenhuma espécie de julgamento, pré-julgamento sobre o que eram, como eram os cangaceiros. Os jogadores vão criando a ambientação e interpretando essa coisa dos cangaceiros da maneira como eles imaginaram. Eu só pensei assim, esse lance dos cangaceiros está muito no imaginário de todo mundo e na hora que vocês vão decidindo... Como é, não precisa se preocupar com coisas específicas da cultura, nem de geografia. A gente tá inventando as coisas aqui e do jeito que sair, tá doido. Não precisa se preocupar. É um jogo pra cabra macho. O
que você quis dizer com isso, seu palhaço?
O lance mais importante do jogo é essa coisa do fuga ou vingança e dos talentos dos personagens, que são... Os talentos são relativos à fama do seu personagem. Você vai falar... Vão escrever coisas que façanhas pelas quais o seu personagem é famoso. Mas não significa que elas são verdadeiras. Aí sempre que você faz um teste, é como se você estivesse apostando se aquela façanha é verdadeira ou não. Você escreve uma coisa que ele é capaz de fazer. Ninguém não... Dizem que ele é capaz de fazer, que ele já fez. Ele é famoso por ter feito isso, mas você não sabe se é verdade ou não. A gente rola os dados. Se você acertar nos dados, beleza. Aí tá confirmado, você realmente é capaz de fazer aquilo. Mas na hora que você errar... Aí vai ficar, foi só sorte, que aquela vez aconteceu, ou nunca aconteceu, isso é uma mentira, e você perde o talento.
É aquele negócio, não sei, só sei que foi assim.
Só sei que foi assim, exatamente. Aí são cangaceiros assim, míticos, né, do que as pessoas falam que eles são capazes de fazer, ninguém sabe se eles são ou não. E pra narrativa só interessa enquanto eles têm essa fama. Na hora que acabar com esses seus talentos, você não tiver nenhuma fama, o seu personagem tá fora do... Não interessa mais... Mas pro jogo, tá fora, morto, derrotado, qualquer coisa do tipo. Já é. Perdeu o negócio.
Não, formas maricas
não teve jeito. Já era. Vamos lá, nós começamos com criando um cabra mágico. Bem, nós começamos com o nome do personagem, né? Uma alcunha. Eu trouxe alguma lista de nomes aqui evocativos para ajudar, caso você não queira pensar, mas você pode pensar em um nome qualquer. Esse aqui tem uns nomes comuns aqui, comuns assim, né? Pra... que você pode escolher. Nós começamos dizendo um nome para cada um dos personagens de vocês, com a escolha da alcunha.
É igual que você diferenciou entre os masculinos e femininos. Mandaria pra perceber.
É porque tem alguns que são estranhos, diferentes. Né? Certo, a alcunha. Já escolheu. Qual é a sua?
Jão do Açude.
Jão do Açude, beleza.
Não, é ser Espeto.
Espeto. Tá bom. Espeto Jão do Açude. Agora vamos escolher qual é a arma de sua... Você vai escolher a arma de sua preferência e a gente vai acabar usando isso por um talento.
É uma peixeira.
Tem... Pode ser a peixeira, que a gente tem colocado punhal, parabellum e...
Que punhal, meu irmão? Que
mas
punhal?
Mas pode ser a peixeira. Punhal é uma... Uma espécie de espada,
uma faca.
Não, é uma faca fina, assim. Mais ou menos desse tamanho. Eles usam. Esse aqui eles só usavam porque quando eles tinham um ódio muito grande do cara, era uma coisa de vingança, aí ele pegava. Porque você tem que chegar perto da pessoa e normalmente eles seguravam o cara e enfiavam por aqui. Por aqui, pra chegar pra atravessar o coração e os pulmões.
Aí
jorrava sangue.
A versão nordestina da Gladius.
É, a Parabellum, que é uma arma alemã, uma automática, que ficava fumando porque não gostava muito de usar ela. E o Mauser é um rifle, uma espécie de rifle. É só um fazer, você pode escolher. Pô, escolher uma arma de preferência vai dar uma vantagem quando você utilizar ela logo. Não sei aqui.
Não, eu acho que vou ficar com a Parabellum.
Ficar com a Parabellum.
E eu com a peixeira.
Espeto de Parabellum e João do Sul com a peixeira. Beleza, pode escolher aí. Bem, vamos criar agora os talentos. É, vamos ter talentos de fuga e talentos de vingança, que é o tema aqui do jogo. É, para criarmos os talentos, nós temos que jogar 5 bozos. Cada um de vocês tem que rolar 5. E também, cadê? Muito bem. Os de fuga são os pretinhos e os outros são de vinhos. Caramba, só teve. Bem, você subir, como tá explicando no outro nível, né? A quantidade de resultados, né? Dos pares. Na verdade, tá ao contrário do que eu falo pra você. Os pares que são de fundos, que são de mim. A quantidade de resultados aqui, dos pares, vão ser a quantidade de talentos de fundo que você tem. Você tem um, né? Pode notar que vai ser um de fundo, só pra gente seguir. E o resto será a quantidade de vinhos.
Para dela é uma pistolinha.
É uma pistola, é uma.
Ah, é a
Luger. É porque aparece o nome Parabellum, né? Eles chamavam de Parabellum.
Ah,
é uma Luger. Mas eles chamavam de Parabellum.
Saudade do calço dele de coisa atual.
Presta o rastro.
E você, ó, vai ter 2 de fuga e 3 de vingança. Só anotar pra você 2 de fuga e 3 de vingança pra prosseguir. Fuga não significa que. Necessariamente que é um ato de covardia, nem quer dizer que quando vocês forem. O mote principal da ideia de fuga é quando vocês forem resolver a cena, o resultado final para a resolução do problema de vocês não vai utilizar violências. Violências, morte, sangue. Vocês vão resolver de alguma outra maneira. Você resolve a cena ainda, mas não é com violência. Já vingança não, você vai agir com a violência extrema, esteja à vontade para resolver como você imaginar. Exatamente, é uma coisa mais violenta possível. Bem, para os talentos de fuga, você tem 1 e você 2. Eu resolvi fazer algumas perguntas. Para fuga, eu coloquei aqui mas apesar que depois disso aqui você pode escrever qualquer coisa que você achar legal, são só ideias. Uma das perguntas é que não era o chefe do bando que falava que tem hora para tudo, inclusive para recuar. Eu coloco um exemplo aqui que é. Eu devia um favor para um parente teu, por isso não vou te matar hoje. Né? Mas não esqueça que o favor já foi pago agora. Aí seria um talento de. Um exemplo de talento de fuga. Você pode usar na hora, evocar e usar. Vai ter tema para interpretar a cena. Uma ou outra aqui é. Nem tudo se resolve na bala. É, o que as pessoas falam da sua esperteza. E eu colocava aqui um exemplo. É com bala que eu termino a peleja e na conversa eu evito que ela aconteça. E um outro exemplo, é verdade que dizem que quando o respeito é grande, nem é preciso engatilhar a pistola para conseguir o que quer. E o exemplo que eu coloquei foi, só de ouvir o meu nome completo, o cara se treme todo e não consegue firmar a mira. E um outro exemplo foi, já encontrou um cabra tão frouxo de um jeito que não vale a pena nem sangrar um infeliz. E o exemplo é, se eu matar um cabra tão frouxo que nem você, eu vou ficar até com uma fuga. Deu, se encontrou nessa situação, né? Ou seja, você sobreviveria assim. E aí vocês podem usar esses termos aqui para criar. Se no caso você precisa criar um talento de fuga, você pode responder uma dessas perguntas nesse sentido, criar um, você precisa criar dois. Para os talentos de vingança, o que eu escrevi é: dizem que você virou cangaceiro por quê? Isso já vai ajudando a contar a história do personagem. Você fala de uma verdade sobre o motivo que você virou cangaceiro, que sirva para. O exemplo que eu coloquei é que eu já pequei tanto na vida, uma morte a mais, uma menos. Ah, e a segunda, por isso teve aquele arma preferida, né? Qual é a sua arma preferida e qual foi a coisa mais arretada que dizem já ter visto você fazer com ela? Ou a outra pergunta seria, dizem que você não perdoa certas atitudes de um inimigo. Cabra safado, o que é? E uma última seria, qual é a coisa mais terrível que já contaram a seu respeito? Né? O da arma preferida, eu coloquei como exemplo, a minha arma preferida é a Parabela, e com ela eu não erro um tiro nem com a mão. Enfim, mas não se preocupe. Pense numa resposta para a pergunta e... Quer dizer, você pode rolar só a flama também, agora. Você rola 5 gols, ó. Subtrai o preço de douradeiros para de simples. E essa vai ser a flama. Ele saiu do nada para o melhor resultado. E ficou 3, né? Agora. Ficou 2.
Ficou 0?
Não, ficou 1.
Ficou 2 menos 3.
Só importa se foi pá ou se foi pá, como a gente toma. Como sucesso pra fuga, um sucesso pra fuga e como sucesso certo. Pra vingança.
Então quer dizer que agora ele ficou com fama 3, né?
Foi. Ficou com fama 3. Exemplo com fama. Tudo bem, coloque aí. A fama do bando vai ser igual à fama de quem tem a fama maior.
É a fama de quem tem a maior fama.
Exato. Porque o personagem que fica com uma fama maior, ele vai ficar liderando o bando agora. Então, você passa a fama maior, ficou 3, e dele ficou 1. E a fama do bando, quer dizer, vai ser 3 também. Aí, essa fama do bando, ela não pode mais passar de 3. Eu vou deixar esses contadores aqui, porque isso é bastante importante. Muito bem. Aí, agora nós temos que criar algumas coisas sobre o bando, né? Temos que dizer quem era o líder do bando, que foi morto, agora você que é o líder.
Oh, merda.
Mas o líder do bando morreu. O outro líder morreu. Como era o nome dele?
O nome dele era Campo Formoso.
O nome dele era Campo Formoso? Isso é o nome da cidade. Imagina.
Ah, isso é o nome de cabra frouxo.
É.
Era João de Neco do Campo Formoso.
Então anota aí. João de Neco de Campo Formoso. Caraca. Mas quando ele fala, quem é você? Eu já tenho levado 8 quilos.
Deus do João de Neco.
Mas ele gostava, ele sentia bem ter um nome grande.
Exato.
Ele achava que ele era especial.
Vocês eram do bando de João de Neco de Campo Formoso.
É, pra não confundir com o outro João de Neco. De Catolé da Rocha.
Exato.
Eles tinham muita rivalidade.
Tá certo. O João de Neco de Campo Formoso tinha rivalidade com
De Catolé da Rocha.
Era o Catolé de Rocha na terra de
cala na casa.
É verdade. Você acha que ele morreu como?
O quê? No Maranhão?
Catolé de Rocha na Paraíba. E sério, e qual era o nome do líder da Volan? Nós tínhamos que anotar algumas pessoas pra Volan também. Mas não é só pior porque ela é importante. Né? Afinal de contas, ele não morreu, o bando não foi morto por uma Volan de qualquer, né? Seria
Petulância do Mestre.
Né?
Era o Teodureto Severino.
Pois anota aqui. Líder da Volan. Teodoreto Severino. É o tenente o nome dele. Vamos ter que pensar também em 3 talentos para Volante. Ou para Teodoreto. Ou para Volante como um todo, ou só para Teodoreto. Porque ele tinha que ser famoso por alguma coisa. A gente pode ter matado vocês.
A gente são famosos por ser nossos salvos.
Não, mas tem que ser alguma coisa. É isso que você podia ter colocado como seu talento.
Eles são famosos gigantes. Famosos por seu medo. Incrível de quem aceita.
Outro talento. Agora vocês têm criado diversos talentos para uma personagem de vocês. Mas vamos
pra você ver como o mestre explica bem desde o começo.
Vamos pensar nos talentos para pra volante agora.
Incrível, velho.
Vocês podem pensar em coisas relativas a quando o bando foi dizimado.
Diz que ele tem uma técnica incrível com o pompom.
Não.
Mano. E açoita com aquele pompom que é uma coisa. Ele é um cara destemido.
Quem?
O Teodoreto.
Teodoreto é destemido. Não tem medo de cangaça. Que mais? Nem todos também podem ser relativos só a Teodoreto. Pode ser relativo.
Ele é destemido e engajado. Já que ele deixou lá os filhos lá pra trás, tá aqui e não vai voltar enquanto não resolver essa parada.
Ah, mas acho que destemido está. Destemido e engajado são bem uma coisa só. Assim. E você, Cadu? Pense em algo da volta.
Algo sobre.
Tem que ser valoroso, né? Ou sobre. O Teodoro aí, ou sobre a volante. Pode ser o escravo da volante.
Eu já ouvi falar que eles são amigos do exército.
Então, eles receberam treinamento militar.
É um bando de traidor que tem a ver com a vingança.
Pronto, tem informação do traidor.
O tanque estrela no céu é o tanque de bala que eu enfio em rabo de traidor.
O tanque de estrela nos cara?
Pronto, resolvido. Três.
Beleza. Tá bom. Feito isso, podemos ler sobre os nossos personagens sobre a volante agora. Você.
João da Sude. É um cangaceiro. Ele faz o trabalho dele com a peixeira. É, tem fama 3, é meio famoso. Os talentos de fuga dele, bom, dizem que é melhor, às vezes, não lutar com ele, porque senão ele vai acabar arrancando seus barcos. Então, às vezes, é melhor deixar pra lá. Os talentos de vingança... Bom, ele tem a noção de que esse negócio de cangaço não tá muito certo, não. Então, o bando de X-Pilotismo, ele fica com o maior grupo. Ele também já tá com a desgraça na cabeça. Quando ele vai fazer uma desgraça, fazer uma a mais, não tem problema. E a peixeira é uma morte ruim, né? Um pequeno cortezinho ali, sangra, que é uma desgraça. Dizem que também ele joga os corpos pros abutres.
Urubu, abutre.
É claro, os urubus reis.
Urubu.
Com aquelas papadas amarelas.
Carcara. Rei de certo. Vai.
Tá aí, meu personagem é o Espeto. Ele mata de parabelo. O talento de fuga dele são dois. Ele acha que cabra frouxo nem dá pra matar, que cabra frouxo já nasce morto.
Boa.
E tem vezes que. E ele acha que tem vezes que é melhor usar a cabeça do que usar os miolos do que apertar o gatilho.
Usar os miolos do inimigo do que.
Melhor usar os miolos do que estourar os miolos dos outros. E os talentos. E ele é conhecido por vingança por ele ter dito uma vez que o tanto de estrela no céu é o tanto de bala que ele enfia em rabo de traidor. E às vezes ele mata o inimigo só pra que ele tenha o prazer de morrer com honra. E ele acha que filho chocado deve ter mais que morrer.
Muito bem. Quantas pessoas tinham no grupo que foi no momento que ele foi dizimado lá? Além de vocês.
30. 72.
Vocês sabem que o próximo passo é tudo pra vocês nomearem os mortos.
Cadê a lista?
Não fala então. Vamos dizer assim, o grupo. Então pronto, ele tem 72 pessoas, vocês já haviam sendo dizimados. Mas no último confronto que sobraram vocês tinham.
Tinham 13. Nosso grupo tinha Zé Sereno, Lucas Afeira, Brilhante Curitiba, Zé Aleixo, Barulho, Filhinho, Samuel Barulho, Maísca, Silvia de Avenida, Dada Mano e Rodê Rei, e ela é juntinha.
É um mano muito lindo.
Mas todo mundo lembrava o próprio nome.
O próprio nome, né? Tá bom, eu não lembrava o próprio nome.
Pô, eu tô falando aqui de
amigo, mas eles iam caindo.
Imagina na hora de vingar um por um. Esse é por Zé Sereno. Pão. Esse é por Lucas Afeira. Pão. Esse é pelo Brilhante. Pão.
Muito bem.
Acabou a...
Agora vocês também vão ter os contadores que é de munição, comida e fé, certo? Vamos pensar aí no usar alguns dos nomes dos que morreram aí no confronto. E vamos pensar em coisas que aconteceram, algumas cenas, alguns flashes de coisas que aconteceram no momento dessa última peleja. Tá bom? Aí eu posso entregar os dados pra vocês aqui à medida que vocês vão me narrando um flash desse.
A Juvina mesmo aproveitou que ela tinha sido traída e ela mesmo deu conta do relâmpago lá no meio da luta.
Vixe!
Aí foi um momento. Isso fez sem contribuir na conta final, né? A gente já deixou notado que não é bom trair a esposa e levar muito combate.
É, quem me compra que Juvina morreu?
Juvina Cardini, ela morreu trespassada por uma baioneta.
Vixe! Muito bem, temos dois. Quem mais?
Me dá mais raiva do exército, que só o exército tinha baioneta saindo. Ou não, né? Quer dizer, não sei.
Se você falou, então é. Então foi. Quem manda é você.
Ó, o Sabonete não precisa nem falar nada, né? O bicho era meio mole, escorregou e morreu.
Tá bom. E aí? Calma, líder, não quer mais dar? Se você quiser. Como o líder morreu?
Mentira.
Como era o nome do líder mesmo? O líder do bando?
Era o João do Neco de Campo do Amor.
Rivalizava com o João do Neco.
De
como foi que ele morreu?
Atiro, bala. Deram 500 balas nele. Deram um riso. Mas...
E você, cara? Mereça a última dada.
Ah, pobre Rosinha. Morreu um tiro no meio dos olhos.
E vocês escaparam como?
Correndo. Na verdade eram 13, né?
É como a gente não, escapou, a gente prefere não contar.
É, não, deixa os pra lá.
Aí a gente acordou um pouco depois, quando todo mundo já tinha ido embora. Já sobrou a gente pra contar os mortos.
Mas eles, depois de matar o João do Neco com 500 balas, eles arrastaram o corpo dele. Degolaram pra ter certeza que não ia voltar.
É, exatamente.
Tinha a fama de corpo fechado.
Provavelmente vocês não ficaram... Não, corpo fechado, vocês estão parando até esse talento aí. Corpo fechado. Aí ele pode ser usado indistintamente, tanto como vingança. É, provavelmente vocês não foram feridos e ficaram lá no local do embate, porque se vocês ficassem, certamente eles iam cortar a cabeça de vocês.
Exatamente.
Porque não tinha bem como provar.
É óbvio, eles levam.
Eu corri sem olhar pra trás. Eu vi até o metade. Barreira de missão velha tentando passar, até uma rasteira nele, porque tava no nosso encalço, porque antes ele do que eu.
Seu filho da puta. Você sobreviveu porque você é um filho da puta mesmo.
É melhor vingar a morte dos outros que vingarem a minha.
É, sim, tem que botar aqui munição, comida e fé. Sim, vocês vão rolar esses 5 dados aí pra gente ver o quanto vocês vão ter de munição, comida e fé.
Enfim, Pedro sobreviveu por um milagre. Pronto.
Sim, vai ficar. Bem, vai. Vamos. Os pares são pontos de munição. Então você tem 1, 2, 3, vocês têm 4 de munição. Ah, nota assim, munição, comida e fé. Aí, munição 4.
Munição de peixeira.
Perdão. Disparição de comida. Desculpe. Munição aí, só vocês só têm munição.
Opa, quanta comida!
E fé é a diferença. No caso é 3.
É em Jesus Cristo, nossa
senhora. Você não é uma velhinha que faz insisto que eu não fiz coisa boa deixando o dinheiro lá pra trás. Mas não fiz coisa ruim fugir também.
Tá bom. Esses contadores de munição, comida e fé, eles vão se desgastando à medida que vocês vão passando os dias, ou que vocês vão se locomovendo na narrativa. Okay. E quando eles chegam a zero, vocês
morrem também.
Vocês encontram problemas. Cada vez que um dos marcadores chega a zero, eu tenho direito de rolar um dado novamente. Eu tô inventando tudo.
Ele tá inventando tudo agora, cara.
Então vamos começar. Então bem, essa foi a primeira parte do jogo. Nós estreamos os personagens, falamos como foi, né, que o bando morreu, e criamos a volante do Tenente Teodoro. É Teodoro? Não,
Teodorito. É, o Teodorito ainda era aliado do João do Neto de Catolé da Rocha.
Muito bem. E aí aconteceu tudo isso, vocês conseguiram escapar, vocês estão aonde agora, vocês dois?
Nós estamos se embrenhando no meio da mata, entre...
No meio da mata, entenda como quiser, né?
Gabrovó.
Vocês estão no meio da mata, entre o que e o quê?
Missão Verde e Cabo Grosso.
Você esqueceu de colocar um mapa da Paraíba pra gente jogar.
Não, é pro lugar não pra ser real. Eu até pensei em criar alguma coisa que a gente pudesse ir desenhando um mapa maluco e ele terminasse no final.
Então eu tô no meio do Mato Alto.
Na Caatinga.
Você ninguém... tá no meio do Mato Alto e eu não quero nem apertar o quê?
Ninguém seguir atrás com os Panzers.
Panzer no meio da Caatinga.
Tinha paradelo, né? Sim. Vocês estão se embrenharam no meio da mata, conseguiram fugir, pararam um pouco agora. Né? A narrativa do jogo vai seguindo de acordo com os contatos que você tem. Você agora...
E depois a gente tá indo pro ponto de encontro, onde ficou a mula.
Tá certo. Muito bem, vocês caminham lá pro ponto da mula. Tem nome a mula?
Tem.
Como é que é o nome?
É Boi de Pé de Pano.
O nome dela é Boi de Pirei, coitada.
Não, e Pé de Pano é mais legal.
Então são duas.
Então são duas.
Pode ficar. Uma pra mim é tá pra você, a minha vai ser Pé de Pano.
A minha é Dois Piranha.
Tá bom. Vocês finalmente chegam onde está Boi de Piranha e Pé de Pano.
É porque ela tem um machucado ali no pé da canela e acharam que eu tinha mandado ela na frente dos bois.
Tá bom.
Não viu que tinha piranha ali na
região. No rio, que tava seco, né? Na seca do Zecão.
Mas já que agora tá seco, né?
Bem, como você é o líder, é você quem decide o que vai fazer. Agora todos os personagens têm esses laços, que são contatos. São a maneira que nós temos para vocês recuperarem ou munição, ou comida, ou fé. Ou você declara um laço do seu personagem, é uma espécie de contato que ele tem, ou você vai permitir que o outro jogador faça isso primeiro. Mas sempre vai ser um de cada um. Como você é o livro, você tem o direito de escolher se você começa, dizendo pra onde vocês vão e por quê, ou se o outro jogador vai fazer isso. Os laços, eles podem ser de três tipos, né? Cada um deles vai dar um marcador de disponibilização de comida e fé pra vocês.
É que nós também é o Pacatolé do Rocha.
Você também é o Pacatolé do
Rocha. Tenho certeza que o informante que avisou o volante veio de lá.
Que acertar as contas com aquele João do Neto de lá, né?
Os laços, eles podem ser de afeto, um contato ou uma dívida, certo? Um laço de afeto, um parente, uma relação dessa pessoa, alguma relação afetiva com você.
Mas antes...
No caso, de contato, ele é um contato, um coiteiro, uma pessoa que é... Porque tinha uns fazendeiros que eram coiteiros.
A gente vai descansar lá na casa da Dora.
Na casa da Dora. Quem é Dora?
É a Jacutinga, ó.
Agora você também tem que ver os marcadores de vocês, assim. É uma dica, assim, né? Na casa de Dora, vocês vão ganhar um marcador de fé. Vai aumentar um marcador de fé pra vocês.
De fé? Por quê?
Porque
ela era religiosa, ela não era nada disso.
Porque ela é um...
Nada disso.
Porque ela é um laço de fé. O motivo de vocês estarem indo lá é uma coisa afetiva. Os laços de contato...
Muito afetivo.
Podem dar marcador de munição ou de comida. E os de dívida também pode dar. De dívida é o cara que tá devendo uma coisa pra você. Você pode ir lá.
Certo.
Aí os contatos é tipo um coiteiro.
Adoro.
Então vocês vão lá pra Dora. Calma, não aumenta ainda, né? Só aumenta se der certo, né? Então vamos ver a Dora. Então a Dora é o seu. É sua amante, né? Então vocês pretendem ir pra Catolé.
Na verdade, a Dora é que organiza ali o salão.
Vocês pretendem ir pra Catolé do Rocha porque vocês acham que o traidor saiu de lá.
Sim.
Maldito. E o primeiro contato, e no caminho vocês vão passar na casa de Dora.
Na casa da Dora. Que ela sempre parece com uma menina nova.
Ah, a Dora é a dona de um prostíbulo, a casa da luz vermelha.
Tá, ah, e esse é o afeto que ele tá procurando.
Ah, tá claro, eu pensando no amor.
A morte.
Tá,
a morte está próxima.
Então você também acha essa ideia de ir pra casa de Dora?
Eu acho essa ideia muito boa.
Muito boa. Vão beber os mortos lá, né? Muito bem, então vocês seguem, é de onde vocês estão, até a casa de Dora lá. Onde fica a casa de Dora? No meio do caminho?
Fica na cidade.
Fica
em Brejo do Santo.
Fica em Brejo do Santo.
É, tem que desviar um pouco.
Tem que desviar um pouco. Nossa. Então vocês montam nas suas mulas, né? Em boi de piranha e pé de pano.
Vamos lá, pé de pano.
E vão seguir para a Brejo dos Santos. É a geografia, deve ser a geografia.
A minha tá maluca. Tá com a maior parte da comida. A rapadura, a farinha de milho.
Farinha de milho, né? Farinha de mandioca, esse maluco.
Mandioca.
Ah, tem farinha de milho, cuscuz.
Mandioca.
Ah, ele tá dizendo que a mula tá com a comida inteira, com a munição. E
não,
tudo.
Tá com uma de comida e uma de munição.
Acabou.
A minha mula é vazia, que ela tem que ser rápida.
Ela é dois passos da frente da sua mula, é muito rápida.
Corta com a peixeira ali, deixa tudo pra trás, fica a mula.
Demora quanto tempo pra você chegar lá na mula? Na casa de Dó.
Demora duas
dias. Ah, ali pelo meio do mato demora dois dias.
Demora dois dias? Se demora dois dias, vocês vão perder dois marcadores.
Demora dois sóis e duas luas.
É, meio distante mesmo.
Então vocês perdem dois de comida.
Cara, tudo isso pra ir na casa de Dora.
Ah, meu filho, isso é o que move o mundo, velho. Vale muito mais. Ou Dora ou Pé de Pano. Você que decide como você quer. O Dora, o Pé de Pano, como é que é, João do Poço?
O João Neto de Campo Formoso. Não, de Campo Mais Lógico.
O João do Açúcar. Então vocês, finalmente, dois dias depois, né, chegam na casa de Dora. Essa casa da residência na cidade. E agora vocês vão rolar cinco dados. Você que o laço é seu, certo? Você vai escolher fuga ou vingança. Ó, no meio do... rola aí pra ver o que vai acontecer.
Escolher antes ou depois?
Ah, depois que vem o resultado.
E a matemática do jogo me favorece escolher fogo ou vingança?
Sim.
Mesmo tendo mais talento de vingança?
Eu tenho que escolher fuga ou vingança.
Eu escolho fuga.
Beleza. Fuga sendo jogado. Deu certo. Deu mais fuga do que vingança. Muito bem. Quando vocês vão encontrar, sempre que vocês encontram os contatos, alguma coisa pode ter saído errada. Porque vocês estão sendo procurados, a cabeça que você está aprendendo, as pessoas podem ter traído vocês. Ou pode já ter uma emboscada no local. Pode ser uma desgraça, mas não foi o caso. Aqui deu tudo certo. Vocês conseguiram o marcador de fé e tal, vai ficar lá, ok? E tal, tá tudo uma maravilha. O que, é que acontece lá no... Chega na casa de Dó.
Ah, chega na casa
de Dó. Amarras.
Menor de 18.
Ah, na verdade, tava esperando 13. Na verdade, vão 17, acabou porque 3 era mulher e as mulheres não pegavam outra. Mas, como só chegaram 2, apareceu um que estavam sobrando ali, uma desproporção que pareceu muito favorável ao João do Açude.
João do Açude. E Dora recebe vocês, né? Dora, como é que é Dora? Aquela é uma...
Dora é uma velha senhora, curda, mas ainda tá enxuta.
Ainda tá enxuta, mas não é velha. É uma velha senhora, mas ainda dá um caldo. Muito bem, vocês chegam lá e Dora recebe vocês. Oi, menina, veja quem chegou por aqui.
Quando
João,
era
João de Neto,
João,
né?
De Neto.
Chegaram as meninas de João de Neto. João de Neto de Campo...
Neco.
João de Neco de Campo Belo. Chegaram as meninas de João de Neco de Campo Belo. Mas...
Traga
o resto do bando.
Traga a cachaça, que o negócio foi uma desgraça.
Você já tá tudo, né? Esparrapado, né? Cansado, ferido as
patrinhas. Ah, tomar um banho.
É, cadê o resto do bando? Vamos ter que. Eles são habituados a fechar a casa quando você chega. Então já vai falar pra mim: vamos fechar a casa hoje que o bando tá de
braço. Hoje não precisa. Deixa perto que eu só vou levar duas.
Mas o que aconteceu, espelho? Por que você tá nesse estado? Mas o que aconteceu?
O resto do bando foi a fatalidade. Cada um morreu a seu modo. Morreram todos.
Morreram? E aonde aconteceu isso?
Bom, foi ali antes ali do campo.
Todos estão agora nas mãos de Pai de Senso.
É, se só puder, a senhora puder arranjar uma comida aí, porque foram dois dias pesados pra vir alimentar aqui a nossa luxúria.
Vocês ficam aqui, são bem tratados, ficam com as meninas, recebem acúdio.
Aconteceu algum problema que a senhora precisa que seja resolvido?
Não.
Mas se a senhora souber, já sabe que deposita confiança na gente que a gente resolve.
Sabendo que eu sou
ninguém vai dando as meninas, não.
Não. Sabendo que eu sou uma amiga do bando de vocês, nada de ruim tem nos acontecido faz muito tempo aqui. Quer dizer, sou tratado com muito respeito.
Mas eu vou dar a surra não só pra garantir que o nome seja lembrado.
Tá, aí tu escolhe um cara lá, qualquer ideia você consegue. Não! Peraí! Bem, de qualquer maneira fica vazio o ambiente, porque depois que acontece isso, as pessoas não se sentem nem seguras e vão embora da casa de Dora. Porque são vocês mesmos.
Ótima casa só pra mim.
E bem, vocês ficam aqui, cuidam dos ferimentos, divertem com as meninas e tudo, mas aí Dora até avisa pra vocês que tá muito perigoso pra vocês tomarem cuidado. É, que houve passagem da Volante por aqui faz um tempo. Talvez eles tenham deixado algum informante. Talvez não seja bom vocês ficarem muito tempo por aqui.
Me informe um nome. Um nome eu preciso.
É. E vocês estão pretendendo ir pra onde? Dora pergunta.
Ah, mas é ó, ficar do lado do Roche. A gente vai brigar aquele filho da
puta. Vocês estão desconfiados de alguém?
Tudo ali a gente não tem muito confiança, não. Então, desconfiado, a gente é de todo mundo que mora ali naquela região. Mas um nome iria ajudar.
Tá bom. É, eu não consigo lembrar de ninguém. Tá, nunca mais eu tive notícia lá de Cafalé do Rocha, não sei. E assim passa-se um tempo. Vocês ficam quanto tempo aí com Dora?
O tanto de menina que tiver lá disponível.
Vocês ficaram muitos dias, todos os marcadores.
Eu sei, eu tô de sacanagem.
Ah, desse jeito, a gente só vai poder ficar uma horinha na porta.
Então, no dia
noite lá,
à noite, no dia seguinte vocês partem.
Ó, droga, caiu um boss, ó.
Espírito, agora é sua vez de falar um laço. É, de afeto, um contrato ou de dívida no caminho aí pra cá, ou já em Capalé, não sei.
Lá em Capalé, antes de fazer tudo que eu preciso, eu vou passar na igreja só pra pijar dentro de parte de incenso.
Não passando de um padre, né? Padre de incenso. Mas não é igreja qualquer, né?
Rapaz, padre de incenso não é qualquer padre, não.
Então você conhece padre de incenso?
Olha, eu não vou dizer que eu conheço, nem que eu vire de perto. Eu virei bastante perto. Eu não vou contar esse caos agora, não.
Tá bom. Então você quer passar numa igreja, e aí é uma igreja. Que igreja é essa?
Ah, né? É uma igreja pequenininha, bem cuidada, mas assim, bem pequena, quase uma capela. Tem um confessionário do lado, mas eu não vou confessar pra mim. Eu só vou lá rezar um Pai Nosso, pedir proteção pra gente.
E quanto tempo vai ficar essa igreja específica?
Aí a gente chegou na cidade, aí eu falei, João, só vou lá pedir a benção pra nós rapidinho.
Ah, aproveita e acender as velas lá, falecido, senão o corpo não vai embora.
A alma, né?
Aí entrei na igreja e fiquei rezando um pouquinho.
Você foi com ele? Não. Ele foi sozinho?
Ou eu vou comprar lá as velas. Vai.
Ah, tá certo. Você comprou as velas e foi com ele? Ou ele tá sozinho?
Não, foi com ele. Mas ele ficou lá sentado enquanto eu ficava lá de joelho, em frente à imagem de Jesus.
Tá bom. Agora você vai ter que enrolar 5 dados com ele, fogo ali. Será que eu... o padre, uma beata, alguém nessa igreja?
Uma beata! Uma beata sair com uma shot.
E o cartaz de procura-se de vocês
é meu prêmio. Resumiu muito machete agora.
Não, você tem que escolher antes do movimento e depois rolar. Ah, vai fazer o que ele dizer depois.
Ah, não, vou de fuga.
Eu falei antes.
Eu quero vingança fica pra depois.
Ah, nesse momento não, mas beleza, fuga. Você não conseguiu, tá? Teve 2 de fuga e 3 de vingança.
Ah, isso você sabe mesmo.
Você errou por 1. Bem. Errou por 1. É, quando vocês chegam aqui, chegam lá na igreja, já tá um tumulto muito grande no caminho, na cidade, e cheio de beato lá na entrada. Vocês foram comprar a vela, já tá com aquele tumulto na cidade. E quando vocês chegam lá, o padre dessa igreja, por um acaso, era o padre que fez a primeira comunhão do espírito aqui, certo? Era muito conhecido esse espírito. E vinha sempre se confessar aqui com esse padre. A lista provavelmente vai ser muito longa dos pecados dele. E aí eles falaram que a pessoa explicou que alguns jagunços vieram aqui ontem interrogaram o padre e mataram o padre depois. Provavelmente ele passou alguma informação sobre vocês. E aí o padre tá muito. Quando vocês chegam lá, essa confusão, as pessoas vêm com vocês, aí algumas pessoas com. Umas beatas ficam bravas, falam que param por causa de vocês, que vocês são os bandidos, outras pessoas ficam com medo, outras pessoas ficam caladas. Vocês não ganham nenhum marcador agora.
Eu ia até lhe dar uma rapadura, mas não deu mais. A senhora é muito mal criada.
E enfim,
a cidade... Mas a gente vai atrás de Jagunço também. Pode ficar sabendo.
A cidade tá nesse...
Vamos embora daqui, que essa cidade que tá muito pequena para o nosso.
Exato. E o padre morreu, foi morto por causa disso.
É culpa sua.
Agora você tem que ser um nasceu. Vocês vão pra onde agora?
Vamos tocando pra Capulé do Rosto.
Cabra macho no ajoelha, nem faz parelha com quem é de traição. Puxa o facão, risco o chão, que sai centelha. Porque tem vez que só mesmo a lei do cão.
Direto, então vocês vão direto pra Catolé do Rocha.
Vamos.
Beleza, vamos parar lá.
Já tá benzido.
É, de qualquer maneira você não vai poder acender a sua vela, né? Na igreja.
Mas isso aí.
Não, já foi.
Vocês vão direto pra Catolé do Rocha. Aí você mesmo assim você vai ter que criar um dos laços.
Pô, mas eu passo na fazenda antes.
E quanto tempo vocês demoram? Bem, no deslocamento vocês já vão perder mais um de... Vocês querem perder um de quê?
De comida.
Não vai perder um de comida, vai ficar só com um.
Não, né? A gente vai passar na fazenda antes lá pra fazer um de despesa.
Então vai ser o contato da fazenda. É, o laço da fazenda é um contato com um coiteiro que ajuda vocês ou ele é uma dívida que tem com vocês?
É uma dívida.
É uma dívida, tá certo. Muito bem. Vocês se deslocam pra fazenda.
Na verdade, a gente passou ali, a colheita tava ruim e deu um pouco da nossa comida, mas agora a gente tem que pegar de volta.
Tá.
E espero que a plantação esteja muito produtiva, que nós queremos o dobro, é claro.
Tudo bem. Vocês chegam lá na fazenda, fazenda de quem?
A fazenda era do Petronilho.
Petronilho. Do coronel Petronilho. E ele tem alguma dívida com vocês. Vai desrolar tudo.
A gente vai querer no mínimo levar um bezerro.
Fugou vingança.
Fugou vendetta.
Deu mal, né?
Não, errou deu certo.
Por... Ah, não, deu certo. Desculpa. Desculpa. Ah, deu certo, tá tudo beleza. Coronel Petronilho, você chega lá, tem os homens dele na porteira, vocês são bem recebidos. Chega lá, os caras olham pra vocês.
Oh.
De manhã de tarde, noite de
dia. Chegou a hora que chegou.
A hora que chegou. Acabou, meio-dia.
Ele chegou, acho que chegou.
Ah, chegar, chegou.
Boa tarde.
Ah, boa tarde.
O que é que vocês querem aqui por essas bandas? O Jagunço lá perto.
Ah, mas.
O Jagunço trabalha com
a minha. Tá me reconhecendo, não?
Ah, seu.
Que porra é essa?
Vai morrer. Seu João da Sul, eu não tava reconhecendo mesmo o senhor, não.
E mais aqui, meu nome é Brinco Espeto.
Ah, meu Deus, mas você tá mais magro do que espeto?
É, a gente tá precisando de comida, né? Combação aqui à toa.
Passando fome. Vamos avisar pro coronel que vocês estão aqui. E aí eles levam vocês lá pro coronel.
Já prepara uma cantoria aí.
Chama os repentinhos.
O coronel, de repente, chega lá e só estão tocando o repente da volante. Uma volante matou vocês. Uma volante...
Olha, tá bom,
eles mudam, eles mudam. Quando eles vão chegando, a chama muda. É, sim, é o coronel tá lá, que recebe vocês contra o coronel Petro o quê?
Petronilho.
Petronilho,
sim. Petronilho.
E João, João da Sul, espeto.
Pode me chamar de João.
João, tá certo. João, vocês estão aqui para essas bandas? Cadê o resto do bando?
Ah, mas tá escondido, tá tudo escondido, tudo estocado. O pessoal não vai sair de lá, não. Mandou só nós pegar aqui as provisões que planta.
E cadê João de Neck? Não quer mais falar comigo, não? Que desfeita é essa?
Todo mundo pergunta do bando.
É, tá contando uma arma. Caralho, já começa a ficar nervoso as coisas aqui.
Não, não sei. Já ferrei, não. Por que vocês estão precisando?
Mas então tocar, se quiser, ele zeste.
O que é que vocês estão precisando?
Ah, só do bezerro aí já tá arrumado.
Eu vou comer o bezerro cru. Não, tá bom.
Então, vitela.
Vitela. Então vocês conseguem lá o bezerro. É, eu vou dizer que vocês conseguiram comida também. Não sei o que vocês vão fazer com esse bezerro. Deixa vocês aumentarem de comida, né? E aí deu tudo certo. Vocês resolvem aqui com o coronel Petro, sei lá o quê. E Petrulho.
Petronilho.
Petronilho.
Cara,
daquela cidade
na
Petraia,
cara.
É. E beleza. E vocês seguem a viagem aqui. É, e rumo a Catolé do Rocha. Agora é você, cara. Como é que vai ser agora? Vai parar direto na atleta? Não passar em algum lugar antes?
A gente vai seguir direto. Vai demorar um pouquinho e a gente vai começar...
Aí você tem que escolher um dos laços e criar aí uma parada.
Nossa, a viagem não pode ser tranquila, ela tem que passar por algum lugar. Eu vou querer laço de munição.
De munição. O munição pode ser um laço de contato ou de dívida?
Vai ser um com laço de contato, então.
Tá certo. Aí quem é esse contato que vocês vão parar?
Contato vai ser um traidor do exército.
Tá certo. Acontecia muito os caras.
Que assim, todo mundo acha que ele é um colecionador de arma, mas na verdade ele dá um pouco de provisão pro. Dava provisão pro nosso bando.
É um coiteiro. Tá bom. Corum. Como é o nome dele?
Odilon.
Tá bom. Então vocês vão lá encontrar com o coronel Odilon.
Odilon Assovino.
Esses nomes são complicados de lembrar. E beleza, vai ser a escolha que você encontra com o Odilon Assovino. Ele vai arrumar munição, tá sem munição.
Ninguém vai querer fuga.
Então quer dizer que vocês estão indo nas mulas de vocês, né? É, boi de piranha de pano. E estão levando
um bezerro. Estão levando um bezerro.
Tá bom. Vai. Como é o nome?
Aí a gente volta a passar num armazém pra trocar esse bezerro aí e tal.
Bezerro, não, boi, mas a gente já chama ele de boi fubá. A gente vai arrumar uma vaca estrela pra mim. Vai ser um que é fuga.
Vai, rola aí.
Meu irmão, tu é exata, peste.
Não, cara, deu. Não, deu mal, deu tudo errado. Errou por 3, né?
2.
Não, a minha que errou por 3. Acho que 3 era a pior coisa que deu.
Nem não tô errar por mais, né? Porque já 3 já é suficiente pra foder
tudo. É o pior da merda pra acontecer.
Ainda bem que ele tava sozinho.
Vocês chegaram lá e encontraram. Que safado!
Seu cabra! Cabra frouxo!
Cara, chegaram aqui nas terras de Odilon. Entraram, vocês não viram. Ninguém, até achar estranho. Assim que vocês chegaram lá, bem já entrando nas terras deles, se aproximando da casa grande lá da fazenda, vem um dos jagunços em cima de um cavalo, segurando uma arma e se aproximando de vocês. Enquanto vem esse jagunço se aproximando de vocês, o nosso amigo Espeto percebe no meio atrás de umas tralhas que tem perto da entrada da fazenda, uns carros de boi, negócio, ele vê algum brilho reluzente e ele vê que tem um cara segurando, tem pelo menos dois caras ali segurando a arma e mirando para vocês, escondidos assim, atrás do carro de boi, enquanto vem esse jagunço para vocês. E aí o que é que acontece? Você olha, vê isso, percebe que tem dois caras lá abaixados, vê esse jagunço andando em direção de vocês, e aí?
Aí a gente para e a gente...
Ah, você não fala nada pra eles?
Não, a gente para e a gente se identifica. Eu sou Esperto, e esse aqui é meu amigo João da Sud. A gente é do bando, a gente é do bando do João de Campo Formoso. E a gente quer ajuda.
O jagunço, quando ele se aproxima mais de vocês, ele levanta a arma bem rápido e ele vai dizer que vamos mostrar qual é a ajuda que vai dar a vocês. Mostrar aqui é a ajuda que a gente vai dar e vai atirar em vocês. Agora vocês agem, eu não rolo dado, né? Vocês agem primeiro. Agora vocês têm que escolher um dos talentos e aí se vocês passarem, quer dizer, não sabe, escolher fuga ou vingança, certo? E se vocês passarem, você resolve assim, você falhar e eu resolvo. Tem esses três caras aí. O primeiro.
Eu vou tentar.
Os outros já começam a atirar, eles erram os primeiros tiros, pronto. E aí? O que é que você vai fazer?
É, já que você falou que eles iam atirar, a gente vai dar um jeito de fugir.
Então você quer escolher fuga?
Não, se não dá um jeito de fugir, mas retirada estratégica pra. Não,
você tem que dizer fuga ou vingança primeiro. E rolar os dados. E aí depois você vê o que você faz.
Vingança. Não vai atirar em mim sem ficar. Não pule, não.
Deu fuga. A gente tem um dado a mais de fuga do que ele.
Caralho.
Calma, agora você pode. Mas você pode usar um dos seus talentos agora. É, deu fuga. Mas que vingança. Mas você pode usar um dos seus talentos para rerolar um dos dados aqui, um desses dados que deu um resultado negativo para você. Um talento de vingança, depois que você escolher. Qual é o talento que você vai usar? Sabendo que se você errar, aí você perde esse talento. A pessoa, mas você não fez nada.
Ah, meu talento é que filho de chocadeira também que morrer.
Aí você rerola esse dado aí.
Ah, toma no cu.
Filho de chocadeira tem mais aqui pra mim. Você atira e continua errado. Você pode usar, perder esse talento. Falar que você era cabra macho, que matava filho de chocadeira, isso é mentira. Tá, e você
ainda
e o bando perde um ponto de fama.
Maldito.
Se a fama zerar, algo muito grave acontece.
Algo muito grave.
Você pode tentar rerolar mais um dado usando outro talento. Tem um talento também de corpo fechado,
espeto, né? De madeira
que pode ser usado.
Espeto de bambuzinho.
Espeto deu o primeiro tiro e já não deu certo. Vai todo agora enquanto ele pensa que vai fazer pra rerolar o outro dado. Mas não, deixa aqui.
Não, só vou agrupar.
Só é um.
Eu vou descer.
Fuga ou vingança?
Vou descer.
Fuga
ou vingança?
Vingança. Caba macho.
Eu
não precisa usar o talento.
Eu deixo atrás do bezerro. Certo. E já vou na direção que tava atirando lá e já passo a peixeira neles.
Desce do bezerro, vai andando em direção aos caras. Enquanto eles estão atirando, encontra você.
Atrás do bezerro.
E eles não... É, mas assim, não é isso. Você pode dizer o que você quiser do jeito que você quiser. Então pode dizer.
Lá, lá. Atrás do bezerro.
Ah, você usa o bezerro como escudo. Como...
Opa!
Então o bezerro
é, só vou dizer que lançou a peixeira como se fosse shuriken.
Ele chega lá, você mata os dois caras na peixeirada.
Na peixeirada. Tá. É um na têmpora e o outro na boca mesmo.
Vixe, Mari. Tá bom, esse João.
Já de... volto, tá tirando as maçãs. Ah! Mostrando a peixeira cheia de sangue.
João dá seu decado ruim. É você, cara. Você tem que escolher.
Aí já resolveu tudo.
Não, tem outro cara que tá com você. Você tem que resolver também. Senão você se dá mal.
Oh, eu vou matar ele pra que ele não fique sem honra também. Que ele...
Só você tem que escolher fogo aqui dentro.
Beleza. Não, mano.
Eu usei.
Mas
eu
só rolo uma vez.
Às vezes eu mato pra que o inimigo não fique sem onda.
Ah, tá certo. Se você errar, você perde talento, você pode, entendeu? Então, beleza.
Não, pelo amor de Deus.
Você achou que o cara era um cabo honrado, que quase lhe acertou, que ele vai matá-lo só por causa disso. Como é que você. E você usa a sua parabela, como é que você o mata? Descreva-nos a cena.
Ah, no meio daquela chuva de tiros, ela me esconde atrás de um arbustinho que tinha lá. Aí eu vejo que ele tá indo me procurar. Aí no que ele aponta a arma dele, aí eu já tô com a parabela apontada e só tiro no olho direito.
No olho direito. Ah, sim, tem outra coisa. Toda vez que você erra, a volante ganha mais um talento, certo? Você teve um erro. Qual é o talento que a gente vai colocar na volante? Ou a volante ou o tenente, exatamente. E você ganha mais um de fama, cara.
Ele é muito bom em culinária.
Não. Em culinária, ele tem a cabeça do...
Mas só eu ganho mais fama ou ele, o João da Sute também?
Ele ganha mais um também, né? Ele acerta.
Já virou o rei da peixeira agora.
A teoria ele é bem quisto pela população de Sumé. Fica bem longe dele.
Não, eles são bem quisto com a população. Por quê? E tanto para atacar cangaceiros?
Por quê? Porque eles representam...
São cangaceiros que matam outros cangaceiros.
Eles representam um pouco de ordem naquele lugar. Todo mundo quer ser igual ele. Comandar um monte de ordem.
Primeiro é o local.
A volante não. A volante é esparrapada. Quem?
Volante. Teodoro tá pão em si.
Eu sei que nessa volante tem gente até que anda fiscal.
Não é possível. Sim, vocês já viram que tem algum negócio errado aqui, né? Os caras,
nós estamos vindo, não
atiraram, mataram os caras e aí a fazenda está completamente vazia. Sem dar ver, uns caboclos fugindo, correndo.
No meio do mato. Atrás, motherfuckers, bate eles todos.
E aí você corre atrás do cara, que tava correndo lá, e era mais um jagunço frouxo, sabe?
Já baixa a peixeridade.
E mata, não pergunta nada, já chegou.
Ah, não.
Pergunta porra nenhuma, não. Eu perguntar pra quê? Já tá bem claro o que aconteceu, né? Morrem todos. A casa grita, tá vazia aqui.
É, joga farinha de milho em cima do...
Aí estão com quanto de ferro agora? Né?
3.
Não, mas a gente tava com a bênção de Paris.
Exatamente.
Por isso que nada de ruim aconteceu.
Ah, foi ruim, né? O cara traiu vocês, né? Ah, podia ser pior, né?
Pois é.
Você ganhou um de fama e ele ganhou também. Você continua sendo o líder. A fama do grupo, ela só recupera mais um se todo mundo for bem sucedido.
Certo, que nunca aconteceu até agora.
No embate, né? Ele errou.
A parada
do bando. O bando são vocês. Esse aqui é de vocês dois. Vocês dois estão com 2.
A fama do bando é igual a maior.
É. Quando a gente estabelece a fama do Mano, a fama do Mano começa, ela nunca vai poder ser maior que aquilo.
E agora? Vamos
botar o jogo, o Bando vai ficando cada vez mais decadente?
Não, se os indígenas forem bem sucedidos na... desde o início nos embates, o Bando recupera a fama. Mas você tá indo, meu amigo.
Esse espeto aí,
esse espeto tremeu, né? Na base.
Chegar aqui no coronel. É, como era o nome do coronel? Esse aqui?
Odilon Assulim.
Odilon Assulim traiu você, né? Você já viu os jagunços tentar matar você. Mas era jagunço, não era cara da.
Ah, vamos tacar fogo nessa porcaria de casa de uma vez logo.
Isso é o espírito do negócio. E matou o boi, como era o nome do, do bezerro?
É,
boi,
vai fubá.
Mataram o boi fubá.
Mataram o boi fubá. Vamos aproveitar que tá atacando fogo, vamos esquentar o bichinho aqui.
Então, se você toca fogo na fazenda, faz um churrasco. O boi fubá. Então, você tem que obrigar alguém a ajudar você. Pegar uns peão aí fazendo pra. Você sabe o que
eu tava esperando.
Exato.
E depois a gente mata os peão.
A gente com... sabe.
Toca fogo na fazenda, obriga os caras a fazer uma refeição com boi fubá e depois mata os peão.
A gente tem que dar uma lição, senão é o cara é conceito da população.
Tá certo. Depois
você vai querer crucificá-los, né?
Eu não, dá trabalho.
Pelo menos um crânio na estaca.
Um pala logo.
Muito bem. Esse era o contato de espeto, né?
Que
era pra conseguir
por isso.
E aí?
Era o contato do Bando.
Não, isso é assim.
Ele... Sim, mas que eu lembrei mesmo. Ele já tava
Bando. Tá bom.
E vão tocar, agora é hora de tocar lá pro Toledo Rocha.
Beleza. Vamos tocar, o negócio tá ruim, né?
Defuma essa costela aí pra gente levar.
Lá no sertão, cabra macho não ajoelha. Nem faz parelha com quem é de traição.
Vocês vão embora, não recuperam coisa nenhuma e vão pro caminho, agora é com você. Vai ter uma parada, vocês, o próximo contato, você já entra em Catolé do Rocha.
Catolé do Rocha.
É, aqui vocês vão encontrar, ó, tem vai ser um contato de afeto, de ser um laço de afeto.
Não vai ali não, a gente vai lá ver o que a gente encontra lá.
Mas você vai ser esquecendo que especificar um contato, né?
Um contato.
Ou um laço, né? Vai ser um laço de contato.
É uma pessoa que já foi do bando de tal, mas aí a mulher dele tava achando a região muito ruim.
Um cara que desistiu de ser cangaço.
E tava apertando muito o cangaço pro lado das bandas de lá, mas resolveu subir um pouco. Mas ele não adentrou o bando do
João do Volante. Tá, que é o bando de rival. Tá certo. Como é o nome do seu contato, esse cangaceiro?
Mas não, o bando que é rival. Rival eram os dois cabeças.
Ah, tá. O nome do seu contato.
O nome dele era o... Bom, como é que era o nome dele mesmo? Era o tal do Zeca.
Zeca.
Zeca. Tá. Ele era de Campo Verde também, só que agora tá morando ali perto de Catolé do Rocha.
Certo. Você chega em Catolé do Rocha? Você chega na...
Já chega na muito.
Na muito, né? Agora não chega.
Nessa que tá mal o negócio, né? Se você chegar, não me deixa.
Não, tá
fazendo estardalha.
É.
Tocando fogo, batendo no povo na feira. Agora tá chegando nesse convite. À noite, então. Chega à noite?
Noite.
Certo. Na viagem entre a fazenda de Odilon, traidor safado, do Coronel Odilon, até aqui vocês vão perder o marcador. Ah, já perderam, não foi? Foi o de ferro. Uhum. Beleza. Ok. Vocês encontram o Zeca, chegam lá na casa dele, na Intuca. Vai ser tudo vingança.
Vai ser vingança. Tá. Oh, man. Deu
errado, né? Errou por um. Chega na casa de...
Eu sabia que esse cara ia se apontar pro bando de macho.
Vocês entram lá, chega na casa dele.
Chegou
lá, ele tá bater na porta, vocês batem. Ela é aquelas portas que é dupla, assim, sabe? Em cima e embaixo, aí a porta já... A parte de cima, assim. Não, é metade.
Ah, tá, entendi. Tipo assim,
essa parte de cima já abre, certo? Vocês sentem um cheiro de sangue muito forte na casinha. Um casinho lindo.
Esse cheiro me parece familiar.
Esse cheiro me parece.
O que é que vocês fazem?
A gente entra na casinha pra ver o que aconteceu.
Tá certo. Entra na casinha que
tá chutando a parte de baixo da porta.
Tá cheio de mosca. E está os corpos de Zeca e da mulher.
Olha o espelho, deram conta aqui dos dois.
Tudo cheio de tudo retalhado.
Isso aí foi tiro ou foi pra
tiro? De...
Essas marcas tá mais pra peixeirada do que qualquer outra coisa.
Tem certeza? Isso aí não foi o volante, não.
Volante cabra flor, se fosse ele, teria sido de arma.
Então vamos vazar daqui, que não vai render nada, não.
Vocês saem daqui e não conseguem falar, obviamente, com o Zeca, que foi muito, e sua esposa. É, mas e quem é que vocês, de quem é que vocês suspeitavam, de qualquer forma, na cidade? Porque você falou que estava vindo para cá por causa de um suspeito, né? Que alguém traiu.
A Campolândia tem informações de um traidor.
É, quem é o traidor aqui?
Bom, o que tem a motivação é o João de Neco.
Pode ser. E aí, vocês vão querer resolver lá com ele ou...
É,
sem saber direito.
A gente vai perguntar onde é que ele mora, ver se ele tá dando sopa, porque a gente não vai querer lutar contra o bando todo.
Ah, tá certo. A gente
vai tentar. Mas é claro que se ele morrer, vai precisar do novo líder. E é claro que tem uma figura bem indicada, um cara famoso aí na região que passa a peixeira em todo mundo.
Muito bem. Vocês tentaram um contato numa hospedaria, um bar próximo. Então é com você. Você vai tentar mais um contato para saber sobre João de Neto.
Uhum. E tentar saber o que aconteceu com o Zeca.
Então role aí os seus.
Minha intenção.
Escolha com vingança.
Eu venho já falar, minha intenção é vingança. Meu objetivo é a conquista!
Aí!
Foi, deu certo. Ah, e quem é seu contato aí nessa estalagem aí?
É o dono de um boteco lá, como é que é o nome dele? É o Gato.
Certo.
Ah, lá no boteco do Gato. Aí, ô rapaz, quanto tempo tu não vem aqui?
Ele já chega botando uma cachaça pra vocês.
Tá bem que tu sabe, rapaz. Gosto de atendimento assim.
Cadê o resto do bando?
Ah, é que todo mundo pegou um desastre, tá tudo no lugar. Tá esperando pra descer o pau de todo mundo, meu filho. O pessoal tá louco, tá insano. O pessoal.
Ixi, depois eu vou botar outra.
Tá com a outra lá que eu tô nervoso.
Certo, maluco. Ouvi falar o que aconteceu com o Zeca. É Zeca o nome do cara?
Zeca.
Com Zeca?
Que é a esposa dele, a Jurema.
Todo mundo tá indo pra lá agora? A casa deles, disseram que encontrar eles mortos lá, tudo.
E tu sabe o que aconteceu?
Tem uns cabas da volante passando por aqui esses dias.
Cabo da volante, hein?
Ah, que bom, sabe? Vocês estão ficando em algum lugarzinho aí, saltando de passagem.
E faz quanto tempo isso?
Mas não faz muito tempo não, foi mais ou menos 30 minutos. Não, foi...
Peraí. Já volto.
Foi não. Desde ontem que eu vi eles por aqui, mas hoje não tinha sabido que seria
isso. O senhor deixa a gente ficar aqui pra conversar com o cara quando todos aparecerem, não é?
Me deixa. Ah não, ele falhou, não foi?
Não,
ele conseguiu. Ele conseguiu sim.
Eu consegui.
Desculpa. Ah, e você recupera o quê? Munição ou comida?
Então recupera munição, gente. Certo. Não precisou gastar nada.
Mas, é porque ele é só uma medida
genérica.
O problema é se ele zerar. Enquanto ele não zera, tá ok. Quando ele zerar, aí você começa a ter problemas. Claro. Mas é claro que meus amigos velhos de guerra podem ficar aqui o quanto vocês quiserem.
Oh, muito obrigado. Só se tem que arranjar. Ou qualquer
coisa. Como é que é o bar?
Aí, quem sabe é. Quem sabe é cadê?
Ah, é um boteco, cara.
É uma tapera. Tem um boteco com a mercearia.
Cheio
de quilharia.
Tem só uma cozinha atrás pra fazer pão. Fazer pão pra vender de manhã.
O gato nem mora ali.
E não, mora aí.
Não, claro que mora.
Claro que mora. Vai ter duas casas. Ele era o coronel.
Então. Morava ele e a mulher dele. Só que a mulher dele traiu ele e foi.
Foi.
Viveu agora com o cachorro viajante.
Foi embora.
E então ele teve que aprender a fazer pão pra tocar o negócio sozinho.
Pois é, tá aí a chave da vida de gato.
Espera aí, o cara dá uma força pra ele. Você precisa lá pra...
É quando chega a noite...
Que... Pra Brejo Santo. Lá tem umas...
Sabe se o quarto de Quitéria tá vazio? Será que pode eu e meu amigo aqui passar a noite, essa noite lá?
Mas não fala de Quitéria essa mulher não, meu Deus. Pode passar a noite lá naquele lugar.
Aí... Se o senhor, você pode botar essa na minha conta. Se você tiver...
Depois eu faço muito gosto, eu vim dizer até onde eles estão, depois a gente vai conversar sobre isso.
Depois nós conversamos sobre essa história.
Quando essa conversa aí fica animada com essa promessa de matar a Quitéria e o cachorro e a gente de vocês, aí ele começa a falar de João Lineco. Mas eu vim dizer que João Lineco tá aí pela cidade também.
É, nossa história tá aí, é que ele não gostava muito do outro. Aí apareceu uma volante bem informada com informação aí do traidor.
É verdade.
Nós vamos pegar isso. Mas nós não temos certeza. Mas a gente não é de perguntar muito também. A gente
dúvida é melhor que
já mate primeiro.
Mate antes, pergunte depois.
Pois é. Faz um dia que ele tá com o negócio aí.
É que se a gente não confia nem no nosso amigo, imagina que a gente acha que talvez seja traidor.
Ele tá com um chamego aí com a filha de João de Bento. Tá lá pro lado da casa dele.
Ah, mas pois bem, chamego, deve gostar muito dela. Vamos passar ela na faca também. Se ele tiver envolvido, ela passa na faca sim.
Então, João de Neto tá querendo arrumar casório com o filho do seu Bento, é?
Mas casório eu não sei. Mas que ele tá com chamego.
A menos que o senhor acha que ela é uma boa mulher.
Mulher nenhuma é boa, não. Eu não tô lhe dizendo. Tava em matéria, o que foi que ela fez comigo? Tava de tudo pra mulher. Ah, mesmo. Morava numa casa dessa.
Nossa, maravilhosa. Tendinha, branquinha na boca.
Fazia de tudo.
Rapaz,
eita, mano, que eu já sei o que eu vou fazer com isso aí.
Ó, trouxe uma costela.
Eita, mano, que depois que eu vou fazer com o João Neto, essa filha dele vai querer muito casar.
Pois bem, e aí, o que acontece?
A gente vamos ficar aqui à noite. Se chegar alguém, eu vou ficar de olho ali.
Tá certo. E aí, velho, porque à noite a cidade é mó, ela tá super. Já tava pouco movimentada, quando fica mais, um pouquinho mais tarde, mas quando escurece, passa um pouquinho de mais, já tem quase ninguém na rua, só tem sapo e grilo.
Aí entra pra dormir, né?
Aí não funciona, né?
Aí torna com um olho e com o outro do olho aberto.
Como todo cangaceiro.
E aí, o que é que vocês pretendem fazer lá contra a João de Neto? Vai ficar pra amanhã?
Ficar pra amanhã.
Vocês dormem, descansam e aí chega no outro dia. E aí?
Quem quer fazer alguma coisa de manhã, vamos esperar ver se aparece algum cidadão de honra aqui. De putinho.
Vamos agir de manhã, por enquanto ninguém acordou ainda.
Tem que ser muito cedo pra não acordar do sertão. Tem que ser de madrugada ainda.
A madrugada eu vou estar com muito sono.
Oxe, que cansaço de preguiçoso esse.
Até a gente poder muito tarde.
Ah, tá. Muito tarde, às 8h30 mais ou menos.
8h30! Muito tarde!
Tô acordando cedo,
né? Não, não sei, vocês que sabem. Digam aí o que acontece.
A idade manhãzinha.
O cara pode tocar aí nesse bar aqui.
Pô, mas. Cara, a gente só pode ficar aqui de tocar se a gente souber se João do Neto for aparecer aqui na cidade.
Não, mas a narrativa tá com vocês. Se você disser que ele aparecer, apareceu.
Um mensageiro aí pra ele aparecer.
Você vai mandar um bilhete?
Manda
um
molequinho. Manda
um bilhete.
Dá um recado. Então, cara, diz pra gente que ele vai aparecer por algum motivo.
Manda lá um molequinho lá.
Tá certo. De manhã, o gato tem um menino que ajuda ele a fazer. A entregar coisa na casa das pessoas lá. Chega lá esse menino.
Fala que o
mago, cabeçudo.
O gato tá encomendando a morte de uma mulher aí que ele vai se interessar, aposto.
Como é o nome dele?
Não vai desconfiar de nada esse mundo do leque.
Pirraguinho é o assovio.
É o assovio. Aí chega lá, assovio.
Fala pra matar a mulher, aposto que ele vai querer tirar uma casquinha.
E aí vocês veem esse menino assovio, chega lá pra entregar as coisas. E você vê lá esse assovio tudo esperto e aí.
Espertinho, né?
Parece muito esperto.
Ô, moleque, quer ganhar um troquinho?
Mas quer sim, senhor. Mas que mole pergunta, senhor, que eu sei.
Um matador.
Vixe. Mas que coisa boa. Quando eu crescer, eu quero ser cangaceiro também.
Mas quando crescer, eu acho que eu vou te encaminhar pra um bandão.
É mesmo?
É que porque o nosso não é bom, não.
Mas que antes ele vai no bom pra depois ir no ótimo.
Tá certo. Muito bom. E se eu não podia me dar um...
Eu vai te treinar de cangaceiro.
Não podia me deixar dar um tiro, não, com essa sua pistola, não?
Não. Primeiro tu tem que aprender a usar esse miolo aqui antes de estourar.
Mas essa porcaria não funciona. Esses BR só faz barulho. O negócio é esse aqui.
Vixe, mas essa peixeira é maior do que ele. Que engano.
Esqueci de você. Tem que limpar essa porcaria, tá fedendo já.
Aí que você manda aí, cara? Faça o que?
Faça o que? Chama lá o gato.
Certo.
Fala que o.
Chama o gato? Não.
Chama o João do Neco. Fala que o gato quer encomendar duas mortes lá da Quitéria. Eu não falo coisa demais, meu filho. Que se nós arranca o teu lado.
Tá certo, mano.
Caraca, tu tem um maninho de querer arrancar bato dos ossos.
É, e se for errado, eu me arranco. Então o que tu vai falar?
Eu acho que é melhor ficar calado,
né? É, nessas circunstâncias é sempre bom. Mas eu ia nos bato de qualquer maneira.
Vou dizer que eu... Que o seu gato quer encomendar duas mortes da mulher dele.
E do filho da puta, claro.
Sim, é isso que eu vou fazer.
Só isso, e para conversar aqui no bar sobre essa encomenda.
E o senhor vai me dar umas moedinhas?
É claro, meu irmão.
Tá,
toma aqui um pedaço da roupa dura aqui.
Tá,
quando voltar, eu dou duas moedas.
Se você me ajudar, chega de ir. Quando fica mais ou menos perto do almoço. Lá vem o João do Neco, com a pistola de um lado, a pistola do outro, caminhando na rua. O menino não apareceu mais pelo bar. E ele chega lá... Aí vocês estão como? Escondidos?
Estamos escondidos dentro do bar.
Tá certo. Chega lá, e aí... gato já tá nervoso, nunca se... Quer dizer, quando você mandar o menino, gato já ficou... Mas aqui... Meu, vocês têm certeza?
A gente de recompensa, meu filho.
Ah, rapaz, eu tô com uma precisão tão grande.
Mas se der errado, tu vem até que nós devemos.
Eu tô com uma precisão tão grande de buscar água lá no poço. Eu acho que vou deixar vocês aqui, então. Não é melhor vocês ficarem sozinhos?
Pode ficar
bem. Deixa de ser frouxo, cara.
Aí ele começa
a falar, tem
então, que você tá pelo PD, tu é forte.
Ele tá com ele querendo ir embora, não quer ficar pra esperar.
Vou pegar ele. O João Neto apareceu ali, como assim, Jaguns?
É, João, nessa hora o João Neto ainda não tá vindo. Neto, vamos. Aí ele tá querendo ir embora.
Deixa ele.
Tá, ele pega, faz-se embora tremendo.
Mal, não fica aí dando as caras, que ele não vem pra cá e vai te mandar aí fora. Aí tu vai ter que dar um toque reto.
Vou sair invisível por aqui. Sim, o cara vem sozinho. Chega lá, olha no balcão. E esse gato virou vagabundo agora? Foi me dar uma mais conta do negócio dele, não? Quem que vai botar uma cachaça aqui pra mim?
Eu boto.
Se espanta.
Tá aqui, ó. Tua cachaça.
Tá bom.
Já vai pegar a cachaça?
Não. Eu vou dar pra vocês com água e muito espanto. Agora você vai ter que escolher aqui pro bovinho antes e decidir o que vai acontecer com o
acento.
Você que sabe se foi ele realmente que traiu vocês, se não foi.
Não deu bem. Deu fuga.
Deu fuga. Vou usar um talento.
Vou usar o.
Mas vamos lá. Você foi lá com a cachaça e quando viu você, ele já esboçou uma reação instante. Ele já botou a mão
da
pistola.
Já.
Só que eu já tava com a mina.
Agora pra ele. Eu vou trocar esse aqui, desgraça pra desgraça, uma mais, uma menos. Mudou as coisas.
Mudou as coisas, exato.
Ele não quis pegar a pinga, não. Ele já ia pegar o braço dele e já ia
tá o
peixeira do braço dele.
Você é muito de conversa, viu?
Tá certo. Ele ia botar a mão pra pegar. Ia botar a mão no balcão. Quando ele viu você levantando, aí ele fez o movimento de pegar a pistola, né? Mas então você segurou o braço dele. Cortou. Tava bom. Cortou lá o braço do cara. Ah, tá gritando, segurando o braço no chão.
Então pare de gritar, seja homem.
seu infeliz, vou, meu mano, vai te pegar, vai te matar se tu fizer alguma coisa comigo.
Esse bolo agora é meu, seu frouxo. Foi tu que é o traidor? Pergunta tu que é melhor aí de achar esses filhos da puta.
Tá com a pergunta ali?
Ela vai dar bunda. Vai se embora daqui, seu profissional. Foi você que informou a volante.
Informei? Sim.
Você foi, falou. Você que matou Zé, cara. Foi, seu cretino.
Você perde um ponto de fama.
Eu ou o Guan?
E o Guan também.
Os dois.
O quê?
É a vida. A vida, ela é a vida foda. Certo. Ele diz: fui eu que traí vocês mesmo. E tem mais um negócio. O bando ainda tá aqui. O bando. A volante ainda tá aqui.
Tá mesmo? Lá.
É mesmo.
Então não precisa mais de conversa nenhuma. Ai, com a cabeça dele.
Caraca. Tá certo.
Cara, ela mexe. Ele traindo, fala na cara dura. Pelo menos tinha honra isso daí.
Tudo bem. Aí tu vai e toma uma cachaça que tu vai botar pra ele.
Quem toma?
Tá, cachaça quem é toma minha, ó.
Tu quiser, ó. Não existe homem trair, não.
Só mija naquele corpo do infeliz.
É o mijo no corpo do infeliz.
Enquanto vocês estão entrando na cachaça de gato, mijando no defunto, de cabeça, tem que colocar mais um talento pra volante.
Mais um, ele perdeu o cara dele. Ele tem talento.
Eles estão sendo ajudados pelo bando do Zeca.
Tá certo. Estão sendo ajudados pelo bando do Zeca.
Cara, o Zeca morreu e agora já tem bando.
Não,
o João do Neto.
João do Neto, na verdade.
João do Neto de Catolina Rocha.
João do Neto de Catolina. Nessa hora, quando vocês estão lá fazendo essa algazarra toda, vendo cachaça mijando morto na cabeça do povo. Vocês só escutam a voz de subir dizendo: eles estão tudo ali, ó.
Oh, quando... pá, que beleza. Coisa tá quente, tá mexendo.
Quando vocês olham pela porta, a volante tá cercando o bar do gato. Junto com o tenente
Teodoreto.
Ah, mas já vamos lá pra fora, que aqui já tá resolvido.
Ele
não
já
tá achando que vai pro céu, não.
João da Sude, espeto! Vem pra cá pra fora pra vocês morrer feito homem.
Então já joga a cabeça rolando pela janela.
Eu vou acabar. Antes,
mas olha,
acerte as contas com esse cabra até aqui.
Eles, mas olha só, meu trabalho é matar com garceiro, vocês estão me facilitando.
Pra você, meu Deus, vem aqui me recompensar.
Aí agora tá ele lá com os caras da volante. Sei que fugou vingança, rolar os dados, vamos ver o que acontece.
Já toma uma outra cachaça.
Jogaram a cabeça do cara, ele soltou aquela pilhera, e aí? Vamos, espírito, vamos botar um fim nessa conversa.
Aí eu falo pro João: João, acho que é muita gente pra gente enfrentar agora.
Ah, é? Tu vai esperar o quê? Aqui dentro? Eu vou lá pra fora e vou botar um fim nisso tudo.
Rapaz, acho que tu tá muito fomentão.
Ah,
né? A gente tem que usar a cabeça de vez em quando, né?
Então fica à vontade, usa pro nosso dois.
Espeito por
vingança.
Mas ele quer fugir. Cada um sabe.
Não, ele
tem que olhar quantos tá lá.
Não, tem mais. Vai bancar o valentão e vai passar pela porta da frente. Aí quando perguntar em cadê aquele seu amigo Fujão Espeto, ele
vai pela janela. Tá certo. Vai, fuga o vingança.
Mas pelo
Não!
Não! Não!
Ah! Muito errado.
Caralho!
Mas antes de você botar o primeiro pé, a mulher já tava comendo e tá acabando. Calma! Vamos lá, tá com um só aqui, né? Tem que usar um talento pra rerolar o dado.
Um dado.
Então, se der certo, você pode rolar de novo. Outro. Qual é o talento que você der? Se der errado, você perde o talento.
Morreu!
Tem que ser um talento de vingança, porque você escolheu a vingança.
Cara,
acabou.
Cara, a morte de peixeira nunca é bonita.
Tá certo. Olha, já foi um.
Aí é.
Tinha um cara que tava mais à frente, se aproximando da cabana. E foi ele que começou a atirar em você, né? Antes dos outros. Ele já tava, ele tava vindo abaixado pra olhar por uma janela que não é a que ele vai sair.
Engano,
passou nesse, tem direito de rerolar isso aqui. Aí com o mesmo talento. Se passar agora, aí você... Beleza, se errar, pode falar.
Ele olha pra peixeira e faz ele não consegue desviar o olho da peixeira porque a peixeira
tá cheia de sangue.
A alma dele é travada pela peixeira.
E aí,
ele não consegue desviar o olho.
Aí a peixeira dele
é
um item mágico.
A face dele.
Tá certo, você chega
a
lá
peixeira e peixeira dele é quase um item mágico agora.
Exatamente. Beleza, ele já resolveu a situação dele. A volante perde um talento. Qual foi o talento que eles perderam?
A informação do traidor, eles não tem mais.
Eles não tem mais. Era esse aqui o. Era esse aqui o traidor.
Era esse aqui.
Ah, então tá bom. Então esse cara aqui que tu matou com eles lá não era da volante, era um dos capangas de.
João do Neto de
Católico. Só tava João do Neto e esse capanga aqui ajudando a volante. Os outros cabos do banco não estão por aqui. Inclusive, acho que eles se separaram de João do Neto por causa disso, né? Não gostaram desse negócio, não. Queriam ficar parei com quem é traição, tá dizendo na música.
Perdeu a informação, mas eles ainda estão sendo ajudados.
Ah, é, né? É bem informado. Puta que pariu. Então tem outro cabo lá.
Mas é porque eu matei também.
Tem outro que agora eu vou cuidar dele.
Tá certo.
E aí eles estão
distraídos com toda essa ação do João. Agora espeto, tu vai.
Aí eu vou passar pelos fundos pra pegar minha Parabellum e começar a atirar. Quem tiver lá.
Vai.
Engança.
Aí. Ó, espeto acaba macho. Mas nem... E aí? Espeto. Eles perdem um talento agora, que é o do ajuda, né? Os outros caras que são do bando que estão lá é o 3.
Mas.
O espeto já mirou logo nisso.
Eram 3 cabras e 3 balas que tinha na minha parabela.
Vixe,
cada um morreu com um tiro no olho.
No olho, cara. Muito bem, espeto. Só esses 3 caras morrendo com um tiro no olho já fizeram uns 4 cabas frouxos correr, soltar as armas e sair correndo. Agora é você. Mas eles continuam lá. Ainda tem gente da banda, principalmente o tenente gritando com os caras, seus frouxos! Fica aqui, só são 2!
Mas por que tu não vem tu mesmo aqui pra cima?
Pois eu tô, ele também tá lá. Tô me tiro, seu safado! Pois agora você vai morrer.
Não vou morrer nada, que tá agora pra cima de ti. E vou vingança nele.
Vixe!
Maria!
Caralho!
Aí perde o bando aqui mais uma vez.
Não, calma, ninguém perde nada, você não passou.
Calma, tá, então.
Não, você. É,
usa um talento. Já zerou.
Use um talento pra rolar aqui. A fama de vocês já zerou. Quando a fama chegar em menos da metade, aí já vocês têm um encontro com a volante, que é o que tá acontecendo agora.
A gente tem que sobreviver pra
ser. É, pra contar o caos, voltar a ser.
O pessoal você. Viu ali que a cabeça tava mijada, que o cara joga os corpos do urubu e falou que vão vir entender meu corpo.
Ah, foi? Tu tem essa, não tem qual talento que tem.
É, dizem que ele alimenta os urubu com o corpo.
Ah, tá bom.
Não,
seu corpo pro urubu comer. Mentira. Pode usar outro. Outro de vingança. E rolar aquele dado. Não precisa esse dado.
Nesse momento eu tô recarregando minha parabela.
É que eu vim fazer uma desgraça, já fiz, agora vou fazer mais outras. Muitas desgraças.
Cara, que desgraça nunca é demais.
É. E aí, como foi? O que você fez lá com o tenente? O negócio também da sua peixeira, você não precisa só ter a peixeira. Só significa que ela é a sua arma preferida. Você pode usar outras armas. Mas, se você quiser só usar a peixeira, também pode.
Pina na cara dele.
Então, você vai andando, até no meio, só com a peixeira mesmo. Como é que vai ser? Conta aí.
Eu saio correndo, disparada. No meio das balas.
Certo.
Mas as balas parece que não acertam. Se acertam, não mata.
Tá certo.
Porque é o suficiente para lhe dar umas balas nossas.
E aí, então você pega o tenente mesmo?
Umas peixeiradas. Sim, claro.
Certo. Aí o que é que você faz com ele?
Eu enfio ali a peixeira na barriga. Que é pra depois eu voltar aqui e fazer mais maldade.
Então você enfia a peixeira na barriga do tenente. Ele costa muito sangue lá. Ele cai ajoelhado nos seus pés. Tá lá agonizando, né? Você sabe onde enfiar a peixeira pra dor ser claro, maior. É, ele cai se estribuchando lá no chão. Você, é, eles perdem um talento. A volante.
É, o treinamento militar que eles tinham, né?
Eles falaram que a volante, isso aqui era a melhor volante que eles tinham tido um treinamento militar.
É, treinamento militar.
Em São Paulo.
É, treinamento de bosta.
Já tô tudo.
Além de ter
o. Mas eles não fogem, não, mesmo depois que o tá no chão. Aí, não, alguns só.
Aí ele correu pra.
Pra cima do tenente.
Pra cima do tenente, e resolveram apontar a arma pra ele.
Tá certo.
Aí aproveito que eles estão distraídos apontando a arma pra ele pra matar eles logo.
Tá bom. Fugou vingança.
Vingança.
Olha aí. Esse bicho com a parabela, qual foi a. Ah, nem precisa de talento, né? Gastar o talento.
Não precisa, não. Eu só preciso. Tinha três apontando a arma pra ele. Foi três que é, morreu de tiro no olho.
E qual é o talento aqui da. Da...
Agora vai morrer. Tô... Ah, talento agora seu tesoureiro aqui.
É, já foi, mas tem os talentos da volante.
Ah, da volante já não tem mais talento.
Volante tem mais talento.
Acabou? Agora?
Cara, volante,
então foram os últimos caras. Então você matou esses últimos três, eles. O resto dos caras, uns correram e outros se renderam. Né?
Mas você vai pegar prisioneiro, meu filho.
Pelo amor de Jesus, tem algum... homem, não me mate, não. Eu tenho mulher, tenho filho.
Tu tem cadeia pra prisioneiro, João?
E você acha que eu vou prisionar esses caras aqui dentro do bar?
Sim, foi uma pergunta.
Correram todos.
Eu pensei que tu
tivesse.
Pensei que tu tivesse. Na aula de pensei que tu tivesse. Mas já que tu não tem. Nem eu.
Mataram todo mundo. Assobio também.
Assobio foi o primeiro.
Muito bem.
Morreu com tiro na nuca porque não tava de frente, senão seria no olho.
Muito bem.
Mas eu tinha uma promessa, meu filho. Eu vou ter que arrancar os bagos dele agora.
Divirta-se com
os bagos de quem?
Arranca os bagos da subida.
A cidade tá um vazio, maior silêncio. A única coisa que vocês veem no fim da rua é João
é um,
Gato.
É uma bola de feno passando.
João do Gato trazendo um pote d'água. Quando ele vê aquela cena, ele derruba o pote, bota a mão na cabeça.
Que é que você
sai correndo?
Gato, deixa de ser frouxo. Vem arrumar seu bar aqui que tá uma bagunça.
Muito bem. É, quem fez a última. É, a última ação foi.
Espeto.
Foi espeto. E foi uma última ação de vingança, né?
Uhum.
É, bem, mata todo mundo, você, né? Claro. Saiu livre. E a opção do seu personagem é vingança, então ele quer continuar no cangaço, certo?
Uhum.
E aí é a mesma coisa que você também. Os dois foram com as últimas ações de vingança.
Ah, vamos arranjar outro grupo agora.
E aí, o que acontece no final? Vocês dois estão decididos a continuar no cangaço. Escolheram vingança, né? A trilha do destino de vocês.
Escolheram mexer com as pessoas erradas. Acho que essa é a lição.
Ainda temos que matar João de Neto.
Não, já mataram, viu? Né?
Ele tava lá na cena.
Ué, foi o primeiro que vocês mataram dentro do bar, cortaram a cabeça dele, tomaram a cabeça dele, tu mijou em cima dele.
Ah, é verdade.
É que é uma lista muito grande de gente, né, que ele matou.
Eu já matei tanta gente que eu não percebi.
Eu fiquei confuso. Tá bom. E aí, o que a gente pode dizer que acontece no final com vocês? Seguindo na vida do cansaço? Do cansaço.
Do cangaço.
Cansaço de matar. Pode dizer que vocês ficaram com o bando de João.
Os botões
o resto do bando.
Agora,
eles tinham se separado de João de Catalé do Rocha, porque ele tinha traído de vocês, eles não eram a favor dessa traição. E metade do bando ficou com eles, que morreu aqui agora com vocês, e outra metade até veio conversar com vocês. Pronto, e agora você pode ser o líder do bando de João da Sud. Quer dizer, eu nem contei, né, cara?
Líder frouxo desse?
Ele ficou com mais fama. Espeto, ele ficou com mais. Mas você perdeu. Você perdeu duas vezes e não perdeu nenhuma. Você perdeu pelo menos 2 pontos de fama. E ele não perdeu nenhum, ele ganhou 3.
Ah,
ele ganhou 3 e ficou com 4.
Oh, não, isso, com 5. Como
que um negócio desse?
Espeta agora que virou líder.
Pô, Espeta, eu não quero esse bando do miserável aí, não. Pode assumir aí a liderança.
Seu filho da... Vai chamar meu bando de miserável, vai ser cantinho.
É esse bando que tá andando frouxo aí.
Pois agora vocês são um bando de espeto, tá bom. Espeto de onda, hein, bicho? De Catolé do Rocha. Não, na
espeta.
Tá bom. Beleza, Carlos.
Pô, cara, é muito bom esse jogo. Um jogo muito bom pra ter sido inventado na hora.
Não foi inventado na hora, foi inventado no 7 dias.
Seu filho da. Volta seca, jararaca, cajarona, viria, sushi, tirana, moita brava, meia-noite, sabelê. We'll be right back.